Está connosco e está muito bem. E temos Jerónimo de Sousa.
É bem verdade. Bem-vindo. Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Aqui às 3 da manhã, Jerónimo de Sousa é o político que há mais anos seguidos se mantém líder do seu partido em Portugal. Década e meia à frente do PCP. Começou a trabalhar com 14 anos como aprendiz operário. É fã dos Beatles, do Benfica. Joga petanca e dedica muito do seu tempo livre aos netos.
Bem, trabalha desde os 14 anos, portanto tem quase 60 anos de trabalho. É incrível. Uhum. Pensa em reformar-se? Quando é que se reforma?
Bom, por enquanto ainda não penso reformar-me. É verdade, portanto, há um elemento que faz de mim, portanto, por exemplo, como deputado... Aquele que mais longa carreira contributiva tem.
Sim. Com...
Isso é que vai ser bonificação para a reforma.
Neste momento deixou de haver bonificação, mas são 57 anos de carreira contributiva, mais o tempo de guerra colonial. Portanto, de facto, é muito, muito longo, mas em relação à reforma, por enquanto, ainda não penso nisso. Tendo em conta que há tanta coisa por fazer, terei tempo, com certeza, se tiver, de me reformar. Mas neste momento a ideia é continuar.
Eu fiquei intrigada com a parte da petanca. Ainda joga hoje em dia ou já não?
As exigências são muito grandes, como compreenderá, mas era um momento de convívio, de estar com as pessoas...
Não me diga que era o Ronaldo da Petanca, o outro reivindica-se das finanças.
Era conhecido como um temível escardino.
Bem, começou a trabalhar numa empresa metalúrgica a fabricar parafusos. Se eu lhe perguntar hoje o que é um turquímetro, ainda não sabe explicar, ainda se lembra?
Um turquímetro?
Sim, ainda se lembra como é que se faz? Não existe. Ou ainda se lembra como se faz um parafuso?
Sim, os tornos com que eu trabalhava, portanto, eram tornos automáticos. Mais do que fazer, portanto, eu era afinador de máquinas. Durante muitos anos, até aos 28 anos, estive de facto na fábrica, desde os 14. E depois, surpreendentemente, com a Revolução de Abril, com as primeiras eleições livres para a Constituinte, um dia sou chamado ao partido e disse: olha, Jerónimo, vais ser deputado à Constituinte. E eu perguntei: como é que isso se faz? Porque era uma diferença substantiva, não é? Embora fosse dirigente sindical, já mesmo antes de Abril. Então lá fui para... fui eleito para a Assembleia Constituinte em 75. E há um episódio que eu conto muita vez, mas que gosto de repetir. Cheguei ao Palácio de São Bento, um bocado... desconfortado com aquele ambiente, e chega um velho contínuo com os papéis para eu preencher, lá para o cartão de deputado, para aquelas coisas, e o homem veio ter comigo e diz: oh, faz favor, senhor doutor. E eu, portanto, como metalúrgico que era, portanto, enfim, portanto, assim, eu não sou doutor. Ai, desculpe, senhor engenheiro.
Era outra hipótese.
Era outra hipótese, tendo em conta a assembleia anterior, não é?
José Sócrates também podia ter respondido em tempos: eu não sou engenheiro, mas
também era conveniente. Jerónimo de Sousa vai ficar connosco até muito perto das 9. É fã dos Beatles, já dissemos aqui, claro. Desde sempre.
Desde sempre. Sou produto da geração de 60, não é? E com a explosão do rock and roll, portanto, e com a progressão dos Beatles, que eram uma grande referência para a juventude daquela época.
E qual era o seu Beatle favorito? É a pergunta sempre que se segue. É um fã dos Beatles.
O Lennon.
O Lennon? Oh.
Só para si, esta música, e para toda a gente que nos está a ouvir. All My Lovin', Beatles. Close your eyes and I'll kiss you. Com o rádio agora temos Jerónimo de Sousa aqui connosco. Esta manhã já tocámos Beatles para Jerónimo, que é fã desde
sempre. Já sabemos
sempre.
Que o seu Beatle favorito é John Lennon.
Sim, já falámos de petanca.
Já,
também.
Porque o Jerónimo de Sousa joga petanca, quando pode.
E dos primeiros tempos também na política, recordamos aqui uma bela história. Agora, Miguel, vamos assentar em 2019 e vamos à questão dos professores.
Sim, temos de começar por aí, pela questão dos professores. Na última noite, de resto, o Partido Comunista emitiu um comunicado a anunciar que vai votar contra as condições impostas pelo CDS e pelo PSD, as tais salvaguardas financeiras. Isto quer dizer, Jerónimo de Sousa, que para si e para o PC acabou a crise política?
Nós verificamos que o governo do PS resolveu, com um calculismo eleitoral, avançar com esta chantagem, com esta ameaça de demissão.
Surpreendeu?
Sim, porque nada fazia prever, portanto, que o Partido Socialista resolvesse, em relação a uma matéria onde naturalmente se percebe a posição, portanto, enfim, mas usou esse argumento, portanto, enfim, quase um canhão sem recuo, ameaçando com a demissão há poucos meses das eleições legislativas.
Dormiu pior nessa noite ou não?
Não, portanto, procurei, foi, portanto, conjuntamente com os dirigentes do meu partido, avaliar, analisar a situação.
Encontrar uma resposta.
Que tinha que aqui encaixar, portanto, não só o posicionamento do governo do PS, como também o recuo do Partido Social Democrata e do CDS, que, negando as votações que tinha feito na Comissão, surge com propostas, de facto, inaceitáveis.
Já lá vamos, mas diga-me só, o PCP tem de alguma forma receio de eleições antecipadas para ter essa reação tão preocupada?
Não, não percebemos os fundamentos, não é? Porque esta ideia, portanto, ou é como eu quero, portanto, vou-me embora, não foi apenas um grito de alma, portanto, naturalmente, foi talvez a consideração que esta fase da vida política nacional, que conseguiu, portanto, deu contribuições muito positivas para um processo de reposição de rendimentos e direitos, mas aqui a questão de fundo é saber, portanto, em relação a essa nova fase da vida política nacional, se o Partido Socialista
quer dar o passo seguinte.
O Partido Socialista não mudou nestes 3 anos e meio. O que mudou foi a conjuntura e a nova correlação de forças existente na Assembleia da República. Portanto, o Partido Socialista pode querer mudar a conjuntura.
Mas,
e por isso mesmo é que, não sei, pela cabeça deles, não sei, portanto não posso falar, mas que escolheu um caso, portanto, e uma oportunidade para tentar... Portanto,
mas que é uma crise ultrapassada face às posições do PSD e do CDS, e agora também às que são conhecidas do Bloco de Esquerda e do PC, que são em sentidos opostos, pode dar-se como ultrapassada esta crise política, certo?
Bom, da nossa parte, mantemos as nossas propostas e a sua validade e atualidade como...
Mas vão chumbar as salvaguardas impostas pelo PSD e pelo CDS.
Sim, eu acho que era importante.
Ao contrário do pedido, do apelo que foi feito pelo líder da FENPROF à esquerda para que viabilizassem essas propostas. Porquê é que não acolhe esse apelo de Mário Nogueira?
Bom, nós compreendemos essas preocupações, particularmente da FENPROF, mas nós temos que ir à matéria de facto. O que é que o PSD e o CDS, no essencial, portanto, com esse recuo, portanto, agora propõem? A levar à letra, portanto, aquelas propostas, isto significaria que nem em 50 anos os professores recuperariam, portanto, a contagem do tempo que lhes é devido.
Que é também o que António Costa diz, nas últimas horas disse isso.
Mas o CDS, particularmente, faz um acrescento inquietante, que é pôr em causa... A carreira docente, o estatuto da carreira docente, muitos já não se lembram, foi precisamente com o governo maioritário do Partido Socialista que desencadeou, portanto, esse processo e custou muita luta aos professores defenderem, portanto, o seu estatuto.
Mas
a questão está aberta novamente
com
essa proposta.
Não corresponder ao apelo de Mário Nogueira não é também uma forma de tirar o tapete ao líder da FENPROF, que de resto também era apontado como um possível futuro líder da CGTP?
Repare, portanto, nós compreendemos perfeitamente as dificuldades procurando salvar qualquer coisa, mas o problema das propostas do PSD e do CDS não salvam nada. Antes, pelo contrário, abrem uma nova frente, para além da questão da contagem do tempo, abrem uma nova frente de ofensiva contra os professores, designadamente em relação às suas, ao estatuto das suas carreiras. E isto não é uma coisa pequena, porque foi o período de maiores lutas dos professores, foi precisamente a defender esse estatuto
esta,
que agora volta a ser...
E contagem total do tempo de serviço, até que ponto é que é fundamental para o PCP? É realmente uma questão vital?
Não é uma questão vital, tanto para os professores e para os restantes trabalhadores com carreiras especiais na administração pública, num quadro. Os professores não estão a lutar por um direito novo.
Sim, mas eu pergunto isto, até que ponto é fundamental, na perspectiva de saber porque é que o PCP, ao longo destes 4 anos, não impôs essa medida ao Governo, que teve a ocasião de o fazer em sede de orçamento, não é?
Porque, naturalmente, o PCP tem a força que tem, enfim, não determina, influencia, procura, portanto, avançar com propostas. Essa questão da reposição de rendimentos e direitos, o PCP teve um papel fundamental, decisivo, na aprovação de muitas matérias que o próprio Partido Socialista não tinha no seu programa, nem o Governo no seu programa. Portanto, foi de facto esta contribuição, esta intervenção, fosse em relação aos salários, fosse em relação aos impostos, fosse em relação
mas
aos trabalhos.
Só me dá razão, ou seja, também podia ter imposto esta questão.
Sim,
dos professores.
Mas o Partido Socialista, com um grande determinismo, nunca, portanto, admitiu, portanto, esta ideia que é, de facto, da reposição de um direito, não é um direito novo que os professores...
E agora que António Costa levou isto a este extremo, de ameaçar com a demissão, de alguma forma isso afetou a confiança entre o PCP e o Primeiro-Ministro?
Não, eu creio que, neste momento, está mais claro que... quando se teorizava sobre uma maioria de esquerda, um governo de esquerda, um governo sustentado num apoio parlamentar, isso
mas
não
é
correspondia.
Mas não é um governo de esquerda?
Não, eu acho que qualquer governo de esquerda tem de ter, portanto, digamos, a contribuição e a participação, designadamente da CDU, o Partido Socialista, que acompanhou esta evolução positiva na reposição de rendimentos e direitos, manteve-se prisioneiro em muitas matérias, prisioneiro.
E o PCP
dos
também
ditames.
Não se manteve prisioneiro nessa medida, porque efetivamente e na prática contribuiu para essa ditadura do déficit, essa ditadura de Bruxelas que o Partido Comunista tanto contesta.
Nós estivemos sempre contra isso. Portanto,
os orçamentos na prática são a tradução dessa regra imposta por Bruxelas.
Sim, mas repare, portanto, nós não quisemos perder nenhuma oportunidade, tendo em conta esta nova fase da vida política nacional, não perder nenhuma oportunidade para repor rendimentos e direitos, e até eu digo uma coisa, até repor a esperança aos portugueses que durante 4 anos, durante o governo anterior, foram profundamente massacrados, em que semana sim era um corte, era um congelamento, era uma medida negativa.
Mas isso leva a uma outra questão, que é, nós agora ouvimos o PCP bater-se tanto pelos professores, pelos direitos dos professores, porque é que, por exemplo, não se batem também pela devolução da sobretaxa de IRS, que todos pagámos e que, portanto, seria uma medida que teria aplicação genérica e não especificamente a uma classe?
Não. Portanto, eu creio que foi importante, por exemplo, pôr fim da sobretaxa que existia com o governo anterior.
Sim, mas também, um avanço. Também as contribuições dos professores já foram descongeladas. Agora trata-se de repor aquilo que esteve congelado durante aqueles anos.
Segunda medida.
Porque não devolver a sobretaxa aos portugueses que a tiveram de pagar nos anos da crise?
Bom, porque essa é uma questão totalmente diferente em relação...
Sim, portanto, eu pergunto, o PCP não se vai bater por isso?
Batemos, por exemplo, por alteração dos escalões, e foi um passo muito importante para muitos portugueses, digamos, a criação destes dois novos escalões que aliviam a carga fiscal sobre...
Mas a sobretaxa é um assunto encerrado para o PCP?
Não, pode-se recuperar, portanto, aquilo que se perdeu, portanto, por esta via evolutiva de alteração dos escalões, de baixa do IRS, de facilidade para que as famílias possam ter mais alívio.
Mas eu há pouco, afastei-o do raciocínio relativo à confiança entre o PCP e o Primeiro-Ministro, até que ponto é que ficou afetado ou não, e eu refazia-lhe a pergunta na perspectiva daquilo que pode ser o cenário pós-eleições legislativas. Se o cenário parlamentar for mais ou menos equivalente àquilo que temos hoje, e se vier a provar necessária uma segunda geringonça pensa que, em face das circunstâncias atuais, essa segunda geringonça será viável?
Bom, o que a vida mostra é que este governo minoritário do Partido Socialista, tendo em conta esta nova correlação de forças, só por si não chegaria para as evitar, naturalmente foi possível, portanto, um compromisso e uma convergência em muitas matérias, como eu estava a referir há
pouco. Mas sente que isso está esgotado agora?
Agora, portanto, a sua pergunta coloca sempre uma questão central. Portanto, é que o poder de decisão não é de António Costa, nem é meu. Portanto, o poder de decisão é do povo português. Nós consideramos da necessidade de ruptura com esta política de direita. Consideramos que esta fase da vida política nacional constituiu um avanço, mas e que não deve haver retrocesso.
Sim, mas o PCP está disponível a dar a mão mais uma vez a António Costa, se for necessário, depois das eleições ou não, se for necessário?
Nós, eu creio que sempre se subestimou um elemento que eu considero fundamental. O nosso compromisso com o Partido Socialista, que está refletido na posição conjunta, que é bastante limitada, partia de um pressuposto fundamental. Portanto, o nosso primeiro e principal compromisso é com os trabalhadores e com o povo português e não com o governo do PS. Onde foi possível convergir, portanto, convergimos. Onde foi preciso divergir, divergimos. Portanto, e há muitas áreas, lembrar-se-á, seja no processo de reestruturação do Arif, seja, portanto, em relação à legislação laboral...
Às questões europeias.
Seja em relação às questões europeias, seja em relação às coisas concretas...
Onde houve discordância.
Portanto, onde há discordância, portanto, e essa discordância...
Mas há ainda convergências possíveis, pergunto eu, a pensar no futuro, justamente. Uma vez que dá a entender que, de certa forma, está esgotado o ponto a partir do qual o PS está disposto a ir, já não é possível alcançar, essa convergência ainda é possível após as próximas eleições?
Mas para isso, naturalmente, precisamos de mais força. A CDU é um elemento fundamental, portanto, que com o seu reforço pode dar resposta a algumas questões que aqui estão colocadas, às divergências que são conhecidas com o Partido Socialista, depois em relação às matérias de facto. Por exemplo, está suspensa na comissão respectiva, portanto, a questão das alterações à legislação laboral. Este é um elemento crucial, portanto, para o nosso partido, para o nosso grupo parlamentar, digamos, saber se o Partido Socialista está ou não disponível para continuar, portanto, uma política de avanços e de reconhecimento e de valorização do trabalho e dos trabalhadores, ou não.
Sim.
Se quer impor, portanto, outra vez, portanto, este retrocesso.
Temos aí as eleições europeias, antes ainda das legislativas. Pode dizer-se que esta crise dos professores também é, de certa forma, a culpa da União Europeia?
Não, portanto, não culpemos a União Europeia, culpemos quem submete a essas políticas, a esses instrumentos que a União Europeia, portanto, colocam, desde a questão do Pacto de Estabilidade, desde questões, enfim, como impedir, portanto, que esta política de avanços prossiga, que tem hoje fatores de constrangimento, e eu quero aqui sublinhar esta questão. Eu estava a ouvir ontem António Costa dizer, portanto, enfim, não venham dizer que isto é preciso concretizar, portanto, não queremos, enfim, comprometer o futuro. Mas eu estava a ouvir e estava a pensar, portanto, teve alguma hesitação, alguma reflexão, por exemplo, quando avançou com quase 1.000 milhões de euros para a banca, para os banqueiros? Isso não é comprometer o futuro?
Esse dinheiro deve ser devolvido pela banca, como se sabe, não é?
Há quanto tempo? E quanto tempo? Quanto tempo? E vamos ver. Bem colocada essa questão.
Faltam 10 minutos para as 9. Jerónimo Sousa está na Renascença nas 3 da manhã, apesar de ter sido muito claro em relação aqui a muitos temas, muitas matérias. Joana Marques, ainda nem tudo está respondido.
Do que estávamos a ouvir aqui da conversa com o Miguel Coelho, a lua de mel da geringonça parece ter definitivamente acabado. Esperava, Jerónimo, depois destes anos de casamento relativamente sólido, que o PS o tentasse trocar agora por uma mulher mais nova chamada maioria absoluta?
Eu quero dizer que, portanto, casamento, portanto, é um bocado exagerado.
Uma união de facto.
Exagerado. Porque, como disse, a tal posição conjunta, portanto, pelo seu conteúdo, define o nível do compromisso e da convergência. E aquilo que foi um elemento relevante é que fomos para além dessa posição conjunta. O Partido Socialista não queria o aumento das reformas e das pensões, queria só o seu descongelamento. O Partido Socialista não queria, portanto, a gratuitidade dos manuais escolares. O Partido Socialista, portanto, muitas vezes votou contra, portanto, as medidas por um passo social justo.
Foi um casamento, portanto, com muita discussão à mistura,
não, portanto, foi, portanto, uma convergência naquilo que foi possível convergir e mantendo-se as divergências que exigiriam, portanto, ruptura com o passado e que o Partido Socialista não fez.
Outra questão que me preocupa com este acordo, ainda que tenha durado pouco tempo, esta concordância, digamos assim, com a direita, sente-se obrigado agora a convidar este ano Rui Rio e Assunção Cristas para a festa do Avante, ou não?
Não, eu quero...
O Santana Lopes diz que gosta muito das festas do Avante.
Eu quero dizer, portanto, que nunca por parte do Partido Comunista Português houve qualquer ideia de veto a qualquer visitante da nossa festa.
Está toda a gente convidada.
Aliás, o que quero dizer, portanto, que uma festa com aquela dimensão, uma parte significativa dos participantes na festa do Avante, dos seus visitantes, não são do Partido Comunista Português. E tenho encontrado lá, portanto, desde dirigentes do CDS, do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda, portanto, que... libertos de qualquer preconceito, vão assistir. Portanto,
vão ver como é que aquilo funciona.
Para terminar, considerar que a Coreia do Norte é eventualmente uma democracia não é mais ou menos o equivalente ao Nuno Melo achar que o Vox não é de extrema-direita?
Não, portanto, nós, repare, a única resposta sólida que podemos dar é que para demonstrar a diferença é o nosso próprio projeto de sociedade, portanto, é a nossa concepção de democracia. O Partido Comunista Português assume no seu projeto a liberdade política, as eleições livres, a pluralidade, portanto, no plano da existência de partidos, uma democracia política, económica, social e cultural que está vertida no nosso programa de uma democracia avançada com os valores de Abril. Portanto, isto comparado com esse modelo, digamos, existente, há uma diferença, portanto, abissal. Esta é a melhor resposta que temos. É claro que isto, quando falam da Coreia do Norte, nós, por exemplo, defendemos no plano político a reunificação, a paz e a reunificação da península da Coreia, portanto, procurando assim ultrapassar um problema sério, portanto, que existe ali.
E já longo. Obrigada, Jerónimo de Sousa, nas 3 da manhã, na Renascença. Obrigada.
Obrigada. Obrigado.
Já acabou.